agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre para você que se liga na programação da Alô. Estamos ao vivo neste momento em 96,7 para mais de 120 cidades, no aplicativo para o mundo inteiro e no Instagram ao vivo no Rádio Alô JF. Você pode acompanhar a live que já está aberta. Quer mandar perguntas para o padre? Pode usar o nosso WhatsApp 99908-9476, o DDD 32 99908-9476. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, Barnizinho, bom dia, Tatá, bom dia você que nos acompanha, aonde você estiver, que a graça de Deus te encontre, te abençoe nessa terça-feira, você que é de Juiz de Fora, você que é de tantas cidades que nos acompanha.
Muito bem. Primeira pergunta de hoje, padre.
Fala comigo.
Eu sempre fui muito ligado à igreja, mas um tempo cá eu fui deixando Deus de lado. Não é por falta de fé, tá? Mas pela rotina corrida do dia a dia. Aí bate uma culpa enorme. Deus entende essa fase ou eu estou me afastando dele sem perceber?
Olha, acho que são duas coisas muito distintas. Primeiro, uma coisa é estar ligado à igreja e outra coisa é estar deixando Deus de lado, né? Deus é em primeiro lugar, essa consciência eu preciso ter, porque às vezes eu não consigo. Então imagina, uma pessoa que está acamada, ela não vai à igreja, ela está deixando Deus de lado. Não, Deus está com ela também. A igreja é muito importante, viver em comunidade, estar em comunidade, reunir em comunidade, ser comunidade, partilhar, dividir, isso tudo é muito importante. Mas a gente tem que ter uma clareza, o seguinte: Deus é uma coisa e a igreja é onde Deus habita, onde Deus revela, onde Deus se manifesta. É a comunidade que me faz ver a Deus, enxergar a Deus, viver com Deus. Então, o fato de você não estar indo na igreja não implica que você abandonou a Deus. Você não está indo à sua comunidade de fé. Mas Deus está aí com você. Senão, eu coloco Deus numa posição menor, e Deus é maior do que tudo isso, né? Então, o fato de você não estar indo na igreja não quer dizer que você abandona Deus. Agora, pode ser que você tenha feito os dois. Não ir à igreja, e eu acredito que quando a pessoa não vai à igreja, quando a pessoa não participa da igreja, quando a pessoa não se reúne na comunidade, como Tomé não foi naquele domingo, então não viu o Senhor. Então, o fato de eu não estar na comunidade, ela gera em mim uma dificuldade de ver o Senhor. Então, por isso que ir à igreja é importante, por isso que estar na igreja é importante, por isso que viver a comunidade é importante. Entende? Então, o não ir à igreja pode gerar em você o afastamento de Deus. Então a gente precisa ter muita clareza o que é isso. Não, padre, eu não estou indo na igreja por causa dos meus compromissos, e eu até entendo, porque a vida é corrida, mas também não justifica de você não tirar um tempo para Deus, porque Deus te dá muito, e você não pode tirar uma hora para Deus no domingo. Então o fato é, você pode não estar indo à igreja, mas ter a sua fé, fazer o seu momento de oração em casa, né, ler a sua Bíblia. Então a gente precisa entender isso. Eu acho que a culpa de não estar indo à igreja, ela existe, porque a gente pode esforçar um pouquinho, a gente pode empenhar para a igreja. Tem horários diversos de missa. A minha paróquia, por exemplo, tem missa todo dia, 3 horas da tarde, só na terça que não. Então, quer dizer, facilidade: a segunda tem, quarta tem, quinta tem, sexta tem. Tem missa às 7 da manhã, às quintas-feiras, domingo. Tem outras igrejas que tem missa às 7 da manhã, tem missa à noite. Então, eu acho que tem muitos facilitadores, eu acho que falta um pouquinho de empenho mesmo. Agora, isso não quer dizer que você tenha abandonado a Deus. Entretanto, afastar a igreja pode me dificultar a encontrar a Deus. Mas eu acho que, antes de tudo, você precisa fazer essa pergunta e dizer: não, padre, eu rezo em casa, eu leio a Bíblia, eu escuto minha música, né, de louvor. Enfim, eu acho que essas coisas me ajudam a estar ainda agarrado a Deus. A igreja não é algo indispensável. Pelo contrário, ela é necessária. Mas o fato de eu não poder ir não implica que eu não esteja com Deus, né? Então eu acho que tem que melhorar isso tudo aí. Vamos melhorar, esforça para estar na igreja, porque encontrando a Deus na igreja, a gente consegue caminhar com Ele mais consciente.
Bom dia, padre. Eu perdi o meu pai há alguns meses e desde então eu não consigo mais rezar como antes. Toda vez que eu tento, a única coisa que eu consigo é questionar a Deus por que que isso aconteceu. É errado sentir isso?
Não, eu acho que se perguntar pela vida, né? Isso não tem erro, né? Não há dificuldade nisso, em perguntar pela vida, entendeu? Isso não é dificuldade, de jeito nenhum. Eu acho que a gente pode se perguntar, eu acho que a gente pode se questionar, eu acho que tudo isso é válido, né? A fé não impede que a gente se pergunte, né? Isso não tem problema. A fé não, em momento nenhum, a fé é algo que não possa me permitir perguntar. A fé pode ser racionalizada, eu posso indagar a fé. Agora, eu preciso ter uma consciência clara. A morte é uma condição natural da vida. Em algum momento a gente vai esbarrar nela, em algum momento a gente vai encontrar com ela, né? E independe, não tem idade, não tem grau de parentesco, não tem nível de relacionamento, ela vai chegar, entende? Ela chega, não tem como, ela chega. Então, o que que eu preciso ter como clareza de vida, como consciência de vida? Que a morte é a nossa irmã, caminha conosco todos os dias, e um dia ela vai chegar para mim, para meu pai, para minha mãe, para meu tio, para minha vizinha, para meu inimigo, para quem não gosta de mim, para quem me valoriza, para quem me esnoba, enfim, a morte ela vai chegar. Então ela chegou para seu pai e ela é real. A gente precisa ter essa clareza. Você que está me ouvindo agora precisa ter muita clareza. A gente não vai viver pelo sentido da morte. A gente vai viver, mas não pode esquecer que ela faz parte do contexto que a gente vive. Como respirar, como comer, como chorar, como rir, como ter pessoas que a gente ama do nosso lado. Tudo isso faz parte da vida, não é? Sair de casa, passear no domingo. A morte também está nessa bagagem aí, né? A gente precisa ter essa clareza. Porque quando ela chega, a gente acha que ela foi traíra conosco, né? Que ela nos traiu. Não, ela não traiu, a gente sabe que ela existe desde pequenininho, né? Então a gente tem que se preparar para ela também. Eu não vivo por conta dela, eu não vivo todo dia pensando, vou morrer hoje, não. Mas ela tá inserida nesse contexto da vida. Então eu posso morrer, você pode morrer, então a gente tem que viver bem todos os dias, como se fosse a última vez. Eu acho que o grande problema da morte é quando ela passa por nós e ela deixa uma consciência pesada. Eu devia ter amado mais, eu devia ter visitado mais, eu devia ter beijado mais, eu devia ter perdoado mais, eu devia ter dado mais presente. Esse é o problema da morte. Agora, quando a morte vem e ela não nos deixa uma consciência pesada, então a morte é só uma bonita certeza de alguém que viveu essa realidade e que agora se torna saudade junto de Deus.
Padre, eu fiz uma promessa que se um dia eu fosse pai, nunca mais eu ia beber refrigerante. Mas aí me disseram que não existe promessa pro resto da vida.
Isso aí é conversa para boi dormir, né? É aquele povo assim que não quer justificar uma coisa, ele faz isso. Existe sim, inclusive, eu não bebo refrigerante, fiz uma promessa pro resto da vida. Promessa é promessa, ou por um tempo, ou por muito tempo, ou por pouco tempo, ou por todo o tempo. Então, quer dizer, tem que ser coerente. Você fez, agora cumpre. Tudo bem, padre, eu não tô conseguindo cumprir, eu preciso conversar com Deus. Aí você fala com Deus, refaz a sua promessa. Tudo bem, mas que você prometeu e que cumprir é uma obrigação de quem promete, isso é.
Foi pro resto da vida.
Não quer dizer que Deus vai te castigar se você não cumprir. Mas também não venha com churumelas, né? Tinha um cara que falava, não vem com churumela, não.
Não me venha com churumela.
Não venha com churumela. Você prometeu, assuma aquilo que você prometeu.
Eu tenho um filho adolescente que não quer mais saber de igreja. Quando ele era pequeno, ele ia comigo, mas agora ele diz que acredita em Deus do jeito dele e não vê a necessidade de participar da missa. Eu insisto ou eu corro risco insistindo de afastá-lo ainda mais?
Eu acredito que isso é uma sabedoria muito interessante, porque você não pode deixar de lado e nem pode também sufocar, né? Porque religião é uma adesão livre. Ninguém deve ser obrigado a nada, né? A nada. Na verdade, Jesus não obrigou nada a ninguém. Jesus ensinou que a religião é um ato livre. Eu, na minha liberdade, escolho seguir um caminho, né? Você plantou no coração do seu filho a semente da fé, né? Isso é importante. Ele foi com você, ele acompanhou, ele conheceu. Agora, essa fase de adolescência, isso é muito comum, né? A pessoa se perde e acha que é o dono do mundo e acha que tá tudo... Porque há essa fase da revolta, né? Revolta com o pai, revolta com a mãe, revolta com o mundo, revolta com a escola, revolta com a religião, faz parte. O importante é que você tenha semeado no coração dele a semente da fé. E isso, pelo que eu estou entendendo, você fez. Nesse momento é como aguar planta, a sabedoria de aguar planta. Você não pode Nunca deixar de aguar, porque senão morre seca. E nem aguar demais, senão morre afogada. Então você tem que ter a justa medida, né? Falar, mostrar para ele com a sua vida a importância da fé, da religião, que as suas atitudes sejam coerentes, para que ele diga: não, minha mãe e o meu pai, eles têm uma fé, mas eles são coerentes. Isso tudo ajuda a pessoa.
Exemplos?
Né? É, o exemplo. Então eu acho que isso é muito importante. Né? A fé é necessária, a fé é algo importante, mas a fé, ela não pode ser uma coisa impositiva, ela tem que ser uma coisa propositiva. Né? Eu proponho a fé.
Eu rezo todos os dias, mas parece que Deus nunca responde. Como saber se ele está me ouvindo?
Bem, continuar rezando. Deus ouve sempre. Talvez é a gente que não está ouvindo a resposta dele, né? Deus ouve sempre.
Ou não quer enxergar, né?
É.
Não quer ouvir.
Às vezes eu estou pedindo a Deus algo que não é bom para mim. Deus está dando todos os sinais que aquilo não é bom para mim, mas eu insisto naquilo. Nenhuma hora vai me dar e eu vou quebrar a cara. Mas, então eu acho que antes de perguntar se Deus não me escuta, eu devo perguntar: Deus está falando o que comigo? Né? Eu acho que isso aí é muito importante também.
Vamos falar da Salvafone?
Vamos falar da Salvafone. Gente, eu não consegui entrar aqui na live. Só...
Já tá funcionando.
É, não, tá, mas não é pra todo mundo não, só para os especiais.
Ah, é?
Olha,
é,
se você conseguiu entrar na live, eu preciso dizer, você é especial, igual a Salvafone.
Igual a Salvafone.
Vê se os meninos da Salvafone estão aí.
Deixa eu ver aqui.
Ó, quero falar da Salvafone, porque falar de telefone tá com problema aí, hein? Resolve pra nós aí, Salvafone. Nossa live aqui, só a metade tá participando.
70 pessoas online.
Mas não é possível, então só eu e você, tá aqui, não tá. É. Então, Salvafone, pensou em telefone para comprar, para consertar, para qualquer coisa, é Salvafone.
Uhum.
Onde fica a Salvafone? Presta atenção, fica ali na Rua Alfred, em frente ao Colégio Academia, tá? Em frente, é uma loja bonita, estilizada lá, é violeta, assim, ó, muito bonita, com asinha lá. Chega lá, porque lá violeta. O negócio já começa, é violeta, né?
Violeta.
Violeta.
Eu não tinha pensado nisso.
É, violeta, pô.
Violeta.
Tirei essa cor lá no fundo do baú.
É.
Violeta. Já deve ter mudado de nome, né? Porque o Jesco mudou de nome. Mas você chega lá, você já vai ver que a loja é diferente na entrada, assim. Ó. Uma loja sofisticada, moderna, compete, cafezinho, atendimento nota. Salvafone entrou agora? Salvafone, nós não estamos conseguindo entrar, tá? Depois explica pra nós aí. Então, ó.
Ele falou que tava só na rádio hoje.
Só na rádio hoje? É. Então escuta. Então a Salvafone, você chega lá, o atendimento é nota 1000. Os moleques lá, cara, atendimento é 10. Seriedade, comprometimento é esses meninos da Salvafone. Anota esse telefone aí: 999-68-2003. 999-68-2003. Salvafone. E se você quiser, vai lá no Instagram agora e procura os meninos da Salvafone. Pode conversar com eles, que eles interagem lá com você, tá bom? Então, pensou em celular? Não tem outro, hein? É Salvafone. Eu quero falar também da Prontosseg, porque a Prontosseg tem muitos anos no mercado, cuidando e protegendo o seu patrimônio. Então, se você tem carro, moto, uma casa, a sua própria vida, já pensou em colocar em seguro? É, porque é muito importante, acontece qualquer coisa aí, estão falando aí desse El Niño, desses problemas que vai ter aí, já pensou? Então, o seu patrimônio, você sabe o quanto você lutou para ter, então a gente tem que ter proteção. Então, a Prontosseg está lá para ajudar você. 3239-1802. Prontosseg. Se você ainda não conquistou o seu sonho da casa, do carro, da moto, a Prontosseg também te ajuda nisso, viu? Ela facilita para você com consórcio, você vai pagando um pouquinho por mês, pode ser contemplado logo de primeiro. Então não esqueça, não se iluda. Pensou em seguro de carro, residencial, seguro de vida ou consórcio? É Prontosseg. 3239-1802. E para terminar, claro, Varejão dos Cereais, 3215-5306. 3215-5306. Cesta básica tem nome. Seja para você dar aos seus colaboradores, seja para você fazer doação, seja para você ofertar para alguém, não tem erro. É Varejão dos Cereais. E outra coisa, hein? O Varejão dos Cereais ainda personifica a sua cesta básica. Anote esse nome: Varejão dos Cereais, 3215-5306.
Estamos chegando em Florianópolis, para você ter uma ideia.
Florianópolis, um beijo grande. Florianópolis é lindo, né, cara?
Tá na live lá, ó. Está chegando até
em
Florianópolis.
Tem um monte de gente me ligando aqui, ó.
Tá funcionando tanto que estamos em Florianópolis assistindo.
Que doideira é essa? Um grupo me ligando aqui. Estão colocando no grupo, que eu não posso atender agora. Tô na rádio. Ei, você que tá me ligando. Deve não ser para falar que não tá conseguindo entrar na live.
Hoje é só
os especiais.
Pessoas seletas hoje na live.
É.
Brincadeira, tá, gente? A gente não sabe o que tá acontecendo, a live está aberta, mas tem gente que não está conseguindo entrar.
Na outra rádio também.
Ah, é?
É. Pode falar o nome da outra rádio?
93?
Não, né? É 93, pode, claro. Pode. Na 93 nós não conseguimos sexta-feira. Não conseguimos.
É a nossa filha, a caçula.
Não consegue, tá? Não conseguiu também. Então,
vamos ver, é a
você
nossa
que tá
rede.
Na live, Deus abençoe você.
Vamos lá, padre, como que eu faço pra perdoar alguém que nunca me pediu desculpas?
Enforca. Tô brincando! É só pra descontrair. Tô brincando, não faça isso. Olha, o perdão é uma coisa que você dá, não pro outro, pra você. Não preocupe em perdoar aquele que não te pede perdão, porque o perdão é libertador. E, gente, escuta, você que tá na rádio aí me ouvindo, fazendo o que tiver que fazer, escuta isso. O perdão é libertador. Se você no seu coração tem raiva, mágoa, ressentimento de alguém, isso é sinal de escravidão. Você está preso a uma situação, ele está te prisionando. Então, se liberte. O perdão não é para outra pessoa, não é para quem não pediu, não é para quem fez. O perdão é para você. Se perdoa. Se perdoe. Então, diz assim, a partir de hoje, essa pessoa não vai mais poder me prejudicar, não vai poder fazer mal mais para minha vida. Esse fantasma não me pertence mais.
Uhum.
Entende? Então, liberte. Não preocupe se a pessoa não te pediu perdão. O perdão não é dado a ela, o perdão é dado a você. Você não precisa fazer o mesmo com a pessoa, você não precisa se vingar da pessoa, você não precisa ter ódio da pessoa, você não tem que sentir nada.
Procurar a pessoa,
não,
querer falar,
acabou.
Querer conversar.
E se amanhã ela precisar de você, seja suporte para ela, como diz o Evangelho, suportai-vos uns aos outros. Agora, o perdão, em primeiro lugar, é seu, não é do outro.
O Vinícius falou o seguinte: está acontecendo uma instabilidade em páginas do Instagram realmente, mas que em breve será consertado com uma nova atualização.
Tá aí, viu? Nada melhor que ter a Salvafone aqui conosco. É atendimento 24 horas. Você anota esse telefone, dá o telefone aí. E se você precisar desde meia-noite, 2 horas da manhã, pode ligar. Anota o telefone aí, 999-68-2003. Qualquer hora do dia e da noite, você ligar pra eles, vão atender. Liga, pode até de madrugada. Se eu tiver nada pra fazer, tá lá no celular, liga pra ele.
Só pra conversar com o Vinícius. Padre, Deus se importa com os problemas pequenos ou a gente só deve rezar por coisas realmente graves?
O que dói mais? Uma unha encravada ou um dedo arrancado? É a pergunta. Você respondeu? Talvez alguém tenha a tentação de dizer que o que dói mais é um dedo arrancado. Não. Dor é dor. Então, tanto a unha encravada quanto um dedo arrancado, ela vai doer. Porque a intensidade da dor é medida para quem sente. Tem gente que pode cortar e não sentir nada. Tem outro que dá um cortinho de gilete e já está morrendo.
Uhum.
Porque a dor, ela não se mede dor, né? Dor é dor. Então, seja uma unha encravada, seja um dedo arrancado, é dor. Então, Deus se importa com qualquer situação. Qualquer situação. Por mais banal que alguém possa pensar, é a dor da pessoa. Entende? É a dor que ela está sentindo, é a dor que ela está passando. Então, toda dor merece o nosso respeito. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem: ah, fulano está com depressão, isso não é nada, não. Não, isso é muita coisa. É muita coisa. Então, a gente tem que respeitar a dor do outro. Então, Deus se importa e se preocupa com qualquer dor, tá? Então, se você está passando por qualquer que seja o problema, Deus se importa sim.
Padre, é errado pedir um sinal de Deus antes de tomar uma decisão importante?
Não, claro que não. Eu acho que a gente pode sempre pedir a Deus a proteção, a iluminação do Espírito Santo. A gente pode sempre pedir a Deus que nos inspire, que nos ilumine, entende? Então não tem erro. Deus cabe em todo o lugar.
Como saber se uma porta fechada foi vontade de Deus ou falta de coragem minha?
Olha, eu acredito que a gente sabe isso, é Santa Teresinha do Menino Jesus que vai dizer, né? A gente sabe quando a gente tomou a decisão certa, é quando aquilo trouxe paz no nosso coração. Então você vai ter que olhar. Se essa porta que fechou trouxe paz, então essa era a vontade de Deus. Se não trouxe paz, então era a nossa vontade. Então tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se perguntar: peraí, isso está trazendo paz ou está trazendo guerra? Que eu acho que esse é o conceito melhor. Então, acalme. Você já fez a escolha, já fez seu caminho, e eu tenho certeza que ele vai trazer paz ao seu coração, porque foi da vontade de Deus. Deus não permite que as coisas saiam do controle dele, né? Ao menos que eu, na minha insistência e teimosia, o faça. Mas pede a Deus e confie em Deus. É, Deus vai conduzir o melhor caminho sempre para você, tá bom?
Tem convite para fazer hoje?
Tem muitos convites para fazer hoje, porque quinta-feira o padre está em Arantina. Se você quiser ir em Arantina com o padre, pode passar lá na igreja, deixar seu nome lá, tá bom? E outra coisa, no domingo o padre está em Itamaraty de Minas. Então, se você quiser também um domingo diferente, um domingo de louvor, para você conhecer uma cidade diferente, Itamaraty de Minas é lindo, um povo muito bacana, é muito acolhedor. Itamaraty de Minas vai caminho ali em Cataguases.
Ah, tá.
Você vai ali para frente ali. E então, se você quiser estar lá conosco, também pode procurar na igreja do Menino Jesus. Vem fazer essa experiência, é bacana. A gente reza junto, a gente celebra junto. Então tem Arantina quinta-feira e tem Itamaraty de Minas domingo. Então, se você quiser, fica aí o convite. E hoje, claro, tem a Missa do Impossível. Eu convido você para viver essa noite de milagres, essa noite de bênçãos. Se você tem algo na sua vida difícil ou impossível, eu te encontro hoje no Espaço do Impossível para juntos a gente elevar louvores a Deus e juntos pedir ao Senhor que derrame graças e bênçãos sobre a sua vida. Não esqueça, aquele que pede com fé recebe milagres. Deus abençoe a sua terça-feira.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.